o Porto de Arma. Para Flarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir levantar na área ao centro e é o gol do gol.
O PEC João Pinto tinha mais a mão. Final de jogo contra o Gil Vicente. Primeira vitória de dois jogos que só podem testar a vitória. Campeonato depois de perdermos todos, isto é para todos, mas pronto. Mas esta sequência de facto faz com que hoje tivéssemos que ganhar e que o próximo jogo em casa também seja muito importante para a Liga dos Campeões. 1-0, jogo com várias histórias. Tivemos ali o final da primeira parte em que chegamos à vantagem e podíamos ter marcado mais numa ou outra situação ainda no final da primeira parte. O golo chegou em bom momento. Acho que começamos a segunda parte muito bem, com muitas oportunidades. Tivemos o penalti, podíamos ter matado o jogo, não matamos, para a expulsão de Zaidu e acabar a sofrer. Resumidamente é isto, mas agora não vamos queimar etapas e vamos começar como começamos a começar. Hoje vai ser para ti, Prata, já sabes, vamos falar do 11. Quatro alterações relativamente ao jogo do City. Saiu Sarr, saiu Sérgio Oliveira, saiu Marega e Luís Dias. Entram então Tony Martínez, Nakajima, quem falta-me mais? Falta-me
Vanilson e Manafá.
É Vanilson e Manafá. E mantivemos o esquema tático, mas é a primeira vez deste esquema tático no campeonato. Como é que tu viste isto tudo? Ou seja, aquela previsão que nós tínhamos feito de foi e vai mudar, e afinal até foi alguma. 4 em 7, 4 em 11, sobram 7, foi alguma dessa alteração, e além disso foi a tal manutenção do sistema que tu disse que estava a ser treinado, mas com Zé Edu como terceiro central.
Sim, e quatro alterações e mais algumas que já estavam na equipa forçadas, nomeadamente não estar o Otávio, não é?
Sim.
Portanto,
não era mais Favieira, digamos assim.
É.
Mas Favieira tens essa novidade, não é? A jogar no meio.
Pois, quer dizer, ele no City sim, também jogou também um bocado pelo meio, mas sim, mas jogou no lugar do Sérgio Oliveira, não é?
É, duplo pivô é diferente.
O Conceição disse que não era bem assim, não é? E eu até percebo mais ou menos o que ele disse, porque se calhar era a ideia que ele tinha. Bem, primeira coisa que não foi exatamente... Primeiro os três centrais, ok. Nós no final do episódio anterior estávamos a dizer que não sabíamos bem se isto era um projeto de City ou se era um projeto para ir lançando. Pelos vistos é um projeto para ir lançando. Parece é que se na esquerda joga o Zaidu, a coisa muda um bocadinho. E eu, quando o Braga veio ao Dragão, eu estive aqui a falar, nós estivemos aqui a falar, eu estava a dizer que tinha lido e que pareceu que tinha acontecido, que o Carvalhal estava a tentar que o Sequeira fosse assim um bocado um híbrido, tipo, tanto fazia de central do lado esquerdo, como depois se o jogo pedisse ia para a lateral mesmo. E eu acho que o Conceição tentou uma coisa desse género. Portanto, o Conceição não imita os gajos do Leicester, imita o Carvalhal.
Mas relativamente a isso faria mais sentido, ou digo eu, se o gajo que aparecesse ali na esquerda, não é? Fosse, já sabemos que hoje não podia, fosse um Luís Dias, tipo Braga está a meter o Galeno lá, ou algo assim mais...
Sim, mas na pré-época metia o tal Francisco Moura, o tal que tu tanto gostas.
Fantasy.
Eu acho que é uma questão de indisponibilidade do Galeno, mas repara que a certa altura trocamos de lados e foi o Corona que foi para ali, portanto já tens um gajo tipo Luís Dias.
Não, mas eu acho que aí não trocamos só de lados. Eu aí acho que ele começou já a coisar o 4-4-2 ainda na primeira parte.
É isso.
Pareceu.
Mas
há lá um lance que eu até ia registrar, para, só que não tenho um minuto, em que vê se ele mesmo pousa a Edu, abre.
E sobe.
Por isso é que eu disse que aquilo é um híbrido. Tanto é como deixa de ser. Tanto é que, porque depois também houve alturas em que depois o Carona fechou mesmo como se tivesse lá o Manafá. Portanto, mas acho que sim, a ideia é que foi a partir de certa altura começar já a preparar a forma como íamos jogar na segunda parte, acho que foi. Mas a ideia, acho que a ideia inicial era essa. Não sei se no meio campo a ideia era o Fábio Vieira estar ao lado do Uribe ou estar um bocado mais avançado na mesma linha que o Nakajima. Porque isso não sei, porque depois o jogo, opa, houve muito pouco espaço ali no meio e os jogadores entravam dentro do espaço e saíam, portanto nunca paravam muito no mesmo sítio, por isso não deu para perceber bem. Mas na conferência de imprensa o Sérgio disse que a ideia era ter o Nakajima e o Fábio Vieira por ali. Pronto, depois na frente, dois pontas de lança, um bocadinho mais de área, a ideia que me dão estes dois jogadores. Parece que o Evanilson tem um bocadinho mais de capacidade de ligar com a equipa, virar de costas para a baliza, do que o Tony Martínez, e até parece melhor jogador, vamos ser claros, mas eu também sou suspeito, não, confesso que não... Nunca tive grande paixão pelo Tony Martínez. E parece que estou a confirmar, vamos ver. Não vou arriscar já como risquei o Soares, mas não me parece grande coisa.
Riscaste no nosso marcador de penaltis hoje, já viste. Mas é, fica para a segunda parte, essa parte.
Pois, se calhar devia não riscar também para os penaltis.
Isso aparentemente sim.
Mas pronto, o Alex também falhou, não é?
Eu só queria dizer que afinal, tipo, para ir marcar penaltis já deve ter algum estatuto na equipa, não vai ser para ser arriscado, Uribe.
Pois, eu confesso que por acaso eu na primeira parte até acho que foi o jogador que menos gostei, foi o Uribe, acho que foi o que teve mais dificuldade em adaptar-se àquilo. O Gil Vicente fez imensos remates durante o jogo todo, deu uma ideia que aquela cabeça de área não estava nada protegida. Mas pronto, podemos falar disso mais à frente. Podes falar alguma coisinha?
É. Que é que és falar deste tons inicial? Achas que não achas que ele podia ter rodado, ter medido tipo um Filipe Anderson, por exemplo?
Não, engraçado que eu já tinha a nota introdutória mais ou menos preparada, mas nem me tinha percebido que tinha havido tão poucas mexidas. Quando tu estiveste a contá-las, só foram 4 afinal.
Eu vim a ouvir a rádio, deu para ir memorizando algumas situações antes da partida.
Não, é o que eu tenho por dizer, porque eu ia dizer, opa, perante tantas alterações, e que só de si é das 6 coisas, pá, que eu não gosto, mesmo em jogos da taça, pá, nós vamos ao Fabril Barreiro, se calhar aí, pronto, vou dar à bébia de estarmos a mudar quase a equipa inteira, mas eu não gosto.
Olha, mas vou dar um exemplo de quando isso aconteceu, e já com o Sérgio Conceição, e que foi um momento chave para uma boa parte da nossa época. Foi
o Oliver.
Real.
Exato. Foi o Oliver.
Fomos a Vila Real, rodou aquilo tudo.
Então,
e apareceu o Oliver e Adrian. Pronto, Adrian.
O Filipe Anderson na paga no Barreiro. Vai despontar a partir daí.
Falta cair um mês para isso.
Capaz do sonho, não sei. Era aquilo, quando. Mas isso era o que eu ia dizer, é que quando há tantas alterações, ainda por cima num esquema novo, eu só de si, só de haver muitas alterações, eu meto logo, fico logo de pé atrás. Pá, é coisa que eu não gosto. Porque prejudica até os jogadores que vão ter aquela tal oportunidade. Porque são os jogadores que acabam por ter, se é para ter uma oportunidade, mas a equipa que é completamente remodelada, acaba por não haver aquele tal fio de jogo que nós tanto às vezes dizemos, não é? Ah pá, tá sem fio de jogo. E quando existe fio de jogo, entra meia equipa, ah pá, quer dizer, só aí já não é desde logo uma boa oportunidade. Ainda por cima, com uma disposição tática daquelas, é claro que, opá, quer dizer, as coisas tinham muito que... Havia muita probabilidade de não correr bem. Mas o que é certo, eu vou-te ser sincero, eu quando vi o 11 inicial, a primeira coisa que pensei foi, ih, tantas alterações. Mas nunca pensei que fosse essa, ia ser esta disposição tática. Pensei que ia ser o normal, Manafá do lado direito, Zaidu do lado esquerdo, os dois centrais, e Nakajima na esquerda, a Fleti para o meio, Corona na direita, e os dois avançados. Opa, pensei que ia ser isso, quando eu vejo os nossos primeiros minutos, opa, ainda demorei um bocado ali a perceber. E depois quando vi ali Zaidu e Manafá, os dois do lado esquerdo, dois gajos iguais, o que é que os dois gajos estão aqui a fazer do mesmo lado? Só depois
nós tínhamos tido uma dica que ia ser três centrais, também eu
não, sim, sim. Uma pessoa, pois, mas quando eu não vi, quando mas, não vi mas, certo na equipa,
porra, não é?
Pois, é isso, mas não, afinal não é, os três centrais. E depois vi os dois, aqui dois iguaizinhos, só depois é que percebi que, de facto, estávamos a jogar no esquema três centrais e o Zaidu, pronto, estava muito mais recuado, o que acaba por ser até interessante. Eu lembro no tempo do Codriança, até quem acabou por aparecer muito nesses lances era o Bozinho, porque o gajo era muito rápido e isso ajudava de caraças quando tu estás com uma defesa desprotegida, não é? Ou tu só estás com três gajos, não é? E isso acaba até por ajudar bastante. Aqui neste caso achei mais até um desperdício porque podemos até atacar um perseguir com muito mais velocidade pelo lado esquerdo e era escusado ter dois com as mesmas características. E eu aí estou de acordo com o Lamas, porque aos 30 minutos, ou ali a volta da meia hora, foi quando nós efetivamente criámos perigo e há aquela troca de Corona para um lado e o Manafá para o outro, aí acho que ficou muito mais vincado. Eu nem sei se seria um género de 4-3-3, porque parecia que estávamos a jogar sem extremo direito, mas 4-3-3 na mesma duas pontas de lança, mas o Corona quase na linha dos avançados, ou então se quiseres um 4-4-2, mas com o Corona muito mais aberto e jogamos sem ala direito, digamos assim, percebes? Porque o Nagajima continuou muito ali pelo meio, o Sérgio Oliveira e o Fábio também continuaram, o Sérgio Oliveira, o Uribe e o Fábio continuaram também ali a proteger aquela zona intermediária e tu praticamente atacavas só com o Manafá pelo lado direito. Prova disso...
Mas repara que uma das finalizações mais perigosas da primeira parte é o Manafá que está quase na pequena área.
É exatamente.
Portanto, a ideia é, pois, tudo bem, mas é por isso é que eu não sei. E o Conceição disse exatamente o que Lamas disse, que a certa altura mudou as coisas. Mas eu voltei a ver o esquema do início algumas vezes. Mesmo depois quando nós começamos a jogar melhor, que foi por volta dos 30 minutos, por isso é que eu fiquei na dúvida.
Claro, porque, sim, mas lá está, eu ia dar precisamente esse exemplo, que eu digo que o Manafá era praticamente ele sozinho a atacar pelo lado direito, porque ele depois até vai finalizar aí, é um dos lances de perigo, aliás, é depois no canto, é isso, depois eu ia dizer que ia dar o gol, mas não é, porque é nessa sequência, porque tu tens logo o primeiro lance de perigo, opa, é aquele falhanço, opa, é um falhanço inacreditável do Martínez. Sim. É um falhanço inacreditável. Eu, por acaso, no lance corrido, penso que ele está muito mais apertado e que ele até quase que, até do género, pensar o gajo antecipa-se. Não, ele está completamente sozinho, ele, na linha da pequena área. Opa, ele só tem que escolher um lado, opa, e decide cabecear em frente. Opa, ele está completamente sozinho. Opa, e é um falhanço escandaloso. Mas tens essa, tens logo a seguir do Manafá, tens logo a seguir, e no canto é que dá a cabeçada do Evanilson. Isso ia ser um golaço. Ia ser o golaço do Evanilson. E depois tens o golo. E no golo já vês o Zaidu muito mais lá na frente, que é quando ele faz o passo para o Corona e depois para o Nakajima, creio que é ele que faz o passo para o Nakajima, e depois o Nakajima faz aquele assistência remate ou que acaba por dar o 1-0. Mas lá está, eu senti que aí, ou percebi, pelo menos já no ao ver o jogo, pensei que, ou acredito que tenha mudado ali para um 4-4-2, 4-3-3, pá, porque lá está, do lado direito, a minha única dúvida é que tu, do lado direito, continuavas só a atacar, parecia-me só com o Manafá, e tinhas o Corona depois também do lado esquerdo, mas foi uma meia hora, pá, sofrível. Eu achei piada quando o Rui Almeida, acho que é o Rui Almeida, não é, o treinador deles, vai, diz que até ao golo do Porto as melhores oportunidades tinham sido de Gil Vicente. Opa, fosse, quer dizer, eu acabei de dizer para aí três seguidas que o Porto teve imediatamente antes ao golo, percebes? Sim. Foi ali, coincidiu, mas nós tivemos depois ali oportunidades, aquilo que foi quase em catadupa até marcarmos o golo, mas foi meia hora muito, muito fraca e que não nos encontramos. Não sei se pela tática nova lá dos três centrais, se pela mudança de muitos jogadores, que afinal foram só quatro, ou até por algum mérito de Gil Vicente, como também o Conceição também acabou por dizer, mas foi meia hora muito, muito, muito fraca. A segunda parte, não sei como é que... A história já foi totalmente diferente, mas agora não sei como é que és pegar nisso.
Sim, pronto, a primeira parte está bem resumida, ali uma primeira meia hora não muito boa, mas de facto acabamos com três oportunidades de grande perigo, e o que eu ia dizer é que se formos ver um resumo deste jogo, não sei quem é que vai fazer os resumos, etc., mas vai parecer massacre, porque quer essas três primeiras oportunidades, que inclui o gol, não é? A bola cabeçada completamente à vontade de Martínez, a bola na trave e o golo, mais aquelas primeiras oportunidades que tivemos na segunda parte, o remate à futsal do Nakajima, uma bica, e vários lances que agora não estou a... Mas temos, tenho a noção
de... Só de Fabieira,
duas iguais, temos aí um caudal, ou seja, quem fizer o resumo, de facto, parece...
Tens aquela do Ivan Nilsson na trave, assim, à trave.
Sim, sim. Ainda foi atrás. Tivemos muito forte. Prata. E ao penalti. E há mais um penalti já agora. A grande corte do não sei quem. Então, caralho, o gajo corta a bola e leva o gajo à frente, não é penalti? Fica aí para a discussão. Mas lá está, não sei. Eu não sei qual é o critério. O critério agora é que depois tocas na bola.
Estás a falar que a bola do Zaidu, não é? Estás a falar
do Zaidu ainda antes do penalti. O facto de,
não pareceu muito evidente que ele tenha levado, ceifado o gajo.
Ele lá à frente, ele entra a matar, ele não pode entrar assim a matar, é o que eu acho.
Não, nesse aspecto os gajos eram jeitosinhos.
Corta com o pé e faz tesoura com o outro.
Depois não tem hipótese, não tem hipótese de parar e não...
Sim, eu aceito várias interpretações aí.
E o Zé Duta, é assim, antigamente, se estivéssemos a falar há 10 anos atrás, o grande forte. Agora com as novas cenas e que não sei o quê, que a bola ainda está em jogo, mas não é hipótese. Então, um gajo deixa de poder entrar assim. E o gajo Vicente devia ser, é que ainda por cima, já é dentro da área. Se já é dentro da área, o VAR já tem que intervir, tem que ser penalti. Mas pronto, vamos passar aí pela entrada.
Eu gostava depois de ter uma secção para falar do Malheiro, porque...
Não gostaste das câmaras todas que ele recorreu. Ele estava a dizer, olha, uma mais longe ainda, ou outra mais longe, mas mesmo na mais longe que eles mostravam, dava sempre para ver que era penalti, se calhar depois ele não conseguiu.
Eu acho incrível como o gajo demora tanto tempo a ver a mão e depois decide com tanta rapidez o lance da expulsão do Zaidu. Quer dizer, não me surpreendo, mas...
Mas já viste as várias repetições? Estava agora mesmo a acabar de dar no
Eu continuo
no juízo final.
Se ele toca a primeira bola.
E o gajo é capaz, o gajo do juiz final diz que deu com a sola na ponta da bota do outro. E eu não consigo ver quando é que ele acerta com a sola. Com a sola não acerta. Apá, é inacreditável.
Eu acho que ele toca com outra perna. Eu gosto de ver aquilo sem som, portanto eu não sei o que é que o gajo disse, mas vi a repetição e continuo sem saber se o gajo realmente toca no pé dele. Sim, ou se simplesmente é depois o choque, porque eles entram os dois bastante forte. Sim. Portanto, para mim a expulsão é um bocado... Aliás, já no jogo da B, houve um gajo que foi expulso porque o outro começou a barrar. Porque a entrada, eles entram os dois iguais, entram os dois de carrinho, ficam com os pés entrelaçados, só que o outro magoou-se e por acaso saiu, mas magoou-se porque se magoou, não é? Porque ele próprio entrou à mão.
E foi um choque entre os dois, pronto.
Foi um choque, nem sequer deu amarelo, deu expulsão direta ao Loader. Portanto, esse árbitro deve ter um belo futuro, porque depois o resto do jogo também foi bastante interessante. Mas este aqui também, o outro berrou, pronto, está feito, amarelo. Foi o que berrou primeiro. O Zaidu ficou magoado, mas não berrou. É a única explicação que eu tenho. E depois há outras coisas, porque este árbitro tem dificuldade com as regras. Porque depois dá amarelo ao gajo que calcou o Sérgio Oliveira e depois obriga-o a sair.
Opa, isso aí, é completamente... não obrigou a sair. Isso aí, eu tinha uma coisa para... Isso é o que eu ia chamar a atenção. Aliás, eu tinha duas coisas para chamar a atenção e te meto já. Primeiro, o Nakajima, quando faz assistência, não é de pé esquerdo?
Acho que sim.
Penso que sim.
Mas o gajo engraxa a chuteira de direita, de pé direito. Isso eu tenho logo, pá, acho inadmissível. Agora, a segunda...
É falta de atenção, não é?
Agora, a segunda... Opa, como é
mas
que
a culpa não é dele. Ele disse, mete o pé. E o Nakajima é que escolheu direito.
Ele deve ter visto, o que é que este gajo quer? Vou chegar agora. Mas eu vou dizer já três até. A segunda, essa do Sérgio Oliveira, é inadmissível, meu. É inadmissível numa equipa. Opa, eu nem vou culpar, não sei se foi o Arte que obrigou ou não. O Porto não pode aceitar que com um gajo que faz a falta e que leva amarelo possa permitir que um jogador saia fora do campo. Depois ouvi o Sérgio Conceição a dizer, ele levou amarelo, não tem que sair. Ele levou amarelo, já queriam metê-lo lá dentro outra vez, com o jogo a ser disputado ali à frente dele. Opa, como é que é possível eles não estarem por dentro das regras? Como é que é possível eles permitirem que o Sérgio Oliveira saia depois do gajo levar amarelo? Opa, isto é uma falta de atenção, meu. Opa, isto é inadmissível. E para ser o terceiro ponto é que nós somos uma cambada de engenhos, aquilo que eu já tinha dito. Nós somos, é preciso o Pep. Não, é preciso o Pep pegar do Zaidu e metê-lo dentro do campo, meu. Foda-se, é dos livros, meu. Isto é dos livros, tem que rebolar para dentro do campo, meu, qualquer coisa, é preciso o Pepe arrastá-lo, porque no gajo não percebe português, não é? Porque não bastava dizer-lhe, ah não, ele se calhar até já tem tempo para perceber, não é? Bastava dizer, oh moço, rebola lá para dentro, moço. Não, ele ainda fez, montou aquele cenário todo, o Pepe, não, tens de fazer isto, arrastou a dar mesmo mau aspecto. Foda-se, nós temos que começar a pensar o futebol, meu, temos que começar a fazer como o Fábio Vieira, meu, que lançou, o gajo também disse, porque utilizou este termo, não é? Está atento ao jogo, está a pensar o futebol, pegou na bola, lançou logo rápida para o... Para o Evan Nilsson e criou logo ali uma jogada de perigo. Ah, pá, foda-se. Isto é
tenho uma quarta.
Isto é muito, são muito anjinhos, pá. Essa do Sérgio Oliveira a mim matou-me. Foda-se, isso é muito bom.
Tenho uma quarta que é o Baró.
Mas aí,
que, o Baró que é agarrado por um gajo que por acaso era o segundo amarelo. Que é exatamente o mesmo gajo que calcou o Sérgio Oliveira. É agarrado e podíamos ficar 10 para 10. E simplesmente ele para a corrida, em vez de se mandar para o chão e queixar-se e não sei o que, simplesmente para a corrida e o árbitro não marca a falta.
E ele ainda demorou a reagir, aí eu voltar para trás.
Pois, porque quer dizer, o gajo é completamente agarrado, é impressionante. E era segundo amarelo. Mas pronto, nós estamos com, não sei se perguntaram ao Conceição se queria rever a sua afirmação sobre a comparação dos árbitros portugueses com os da UEFA. Eu mal ouvi isso, percebi logo que isto é daquelas coisas. Faz lembrar o presidente há uns anos, o presidente Pinto Costa, que disse que só os burros é que falam de árbitros. Um gajo, tenho ideia que isto vai correr mal a certa altura. E essa dos árbitros nacionais também era escusado ser logo no jogo seguinte em casa e com o Gil Vicente termos razão.
Mas sabes queixa, mas sabes que o Conceição foi uma forma, ele quis insultar completamente o árbitro, naquele caso da Letónia, não é? Assim, pois, até vou pedir desculpa aos árbitros portugueses, é para tu veres como é mesmo fraco.
Assim. Mas tenho a certeza que alguns destes papagaios que andam aí nestes programas, tipo os Rui Santos e não sei o que, vão falar disso. Olha, o Sérgio Conceição há uns tempos até elogiou muito a arbitragem portuguesa, quando não, está a dizer, a nossa é má e esta consegue ser pior.
Muito bom.
Olha, mas só para concluir então a questão do árbitro, estavas a dizer, na questão de Sérgio Oliveira também estás a criticar o Porto, certo?
Não, eu estou a criticar, não, principalmente o Porto. O árbitro, é claro que o árbitro devia avisar, não é? Mas o árbitro, se calhar, o Sérgio Oliveira ia embora. Sim, o Arte se ganhou o Sérgio Oliveira, tu estás a sair porque queres. Não, não sei. Eu sei o Sérgio Oliveira. Eu não sei. Agora, o Porto tem que estar atento e não pode ser roubado. Opa, é ser comido de louro, pá. Aqui é ser comido de louro, pá. Como é que,
mas foi o Sérgio Oliveira que saiu? Foi o Sérgio Oliveira que saiu pela sua própria iniciativa ou foi o gajo que lhe pediu para sair?
A imagem que dá, a imagem que depois dá, que eles estão a filmar outras coisas, depois quando abre a imagem na televisão, eu vejo o Sérgio Oliveira a pedir para entrar junto à linha lateral. E o que é isto? Passei-me logo. E eu, mas o que é isto? Porque no início eu estava a pensar, ok, foi uma calcadela, mas aquilo lá, em condições normais dá para se levantar, mas o gajo faz aquele teatro, fica lá no chão, que o guarda até estava a pedir para ele se levantar, mas ele, não, vou ficar mesmo aqui no chão, e com aquilo perdeu-se para aí 2 minutos. Ok, foi inteligente, essas coisas todas. Nós também somos uma vergonha, nós ainda estamos aqui a defender para não queimar tempo e o caraças, mas não, estamos aqui dizendo que foi inteligente. Se fosse ao contrário, é uma vergonha, mas pronto, mas conseguiu aquilo tudo. Quando abre a imagem, vejo ele, e eu a pensar para mim, ok, até levou o amarelo, nem sequer vamos ficar com 9, vamos continuar aqui com 10, epá, isto está perfeito. E o cara, e vejo o gajo a pedir para entrar junto à linha lateral e ficamos ali momentaneamente com 9 gajos. Opa, não pode ser, não. E junto ao banco do Porto, alguém tem que dizer logo, não sai nada porque o gajo levou amarelo, ponto final, meu. É estupidez, mas pronto. Olha, mas em condições não sei, se foi ele que mandou embora, epá, isso não deu para reparar, mas que ele veio cá para fora, bem, isso é uma vergonha, não pode ser.
Mas então, em concluindo, disseste que foste puxar para trás o juízo final, certo? Espero que tenhas ouvido com som, não é? Ao contrário do Prata.
Ouvi.
Pronto, mas então, o que é que ele disse então, no tal lance do Zaidu? Porque o tal lance, o tal penalti antes da mão.
Não foi. Não foi
nada. Porquê? Foi.
Porque eu agora... foi, que eu vi.
Não, o caso fala que é do penalti. Ah, que é da mão?
Sim, que ele leva... Não, do Zaidu, que leva o Zaidu à frente.
Ah, isso não vi, então.
Ele deve estar a dizer que é penalti.
Mas eu não ouvi o que
penalizado.
Ele
Eu só vi, eu vi o lance para o vermelho e vi o lance do... Não, eu vi o juízo final começa com o penalti do Porto.
Sim, sim, mas depois há os outros lances.
Ah,
então, deve ter interrompido por causa do Sérgio Conceição, se calhar, não sei.
Ah, então não sei.
Não, deu tudo seguido e deu esse lance. Eu não sei qual é a ordem, mas deu esse lance.
O primeiro, o primeiro foi o do penalti, foi logo o penalti, que eu até achei muito estranho o que ele estava lá a dizer. E não é verdade o que ele disse lá. E não é verdade o que é que ele disse lá. Isso aí posso-vos até garantir isso. Porque ele no lance do Porto diz, é claro que diz que é penalti, ok, é penalti, foi ver, aumenta a volumetria, mas depois diz que na marcação do penalti, e eu de facto fiquei com dúvidas se o guarda-redes estava com o pé em cima da linha, e de facto está, agora que eu vi lá...
Até final, está antes, mas pronto.
Exatamente, pareceu-me estar em cima da linha, mas depois o gajo vem-me com a tanga a dizer que o penalti devia ter sido repetido.
Porque estão 20 gajos na área.
Porque estão 20 gajos na área, mas ele diz, porque houve invasão tanto de uma equipa como de outra. Então ele diz assim, e tu, portanto, mesmo... Ele estava a dizer que quando há invasão... Estava a dizer, quando há invasão da área tem que ser mandado repetir. Mas atenção, a regra não é assim. Depois é estes problemas, são das nuances. Porque assim, tu se o guarda-redes defendeu como defendeu, e para mim é, se há invasão dos defesas, tem que mandar ser repetido. Ok? Se fosse um gajo do Porto a invadir, não era repetido, né? Senão não estás a beneficiar o infrator. Da mesma forma que se fosse golo, e nota-se que o Fábio Vieira já está dentro da área, e se fosse golo, o penalti devia ter sido repetido, porque o Fábio Vieira também já está dentro da área. Agora, se... Percebes?
Eu vi a imagem, é o Fábio Vieira e são para 8 gajos deles.
São para aí 3 ou 4 faça, 3 ou 4 faça deles. Mas pronto, mas também já ouvi, a teoria, mas isso é a regra, pura e dura, acabou, isso aí é a regra. Mas também já ouvi a teoria que só manda repetir se depois o defesa que invadiu a área tem influência no, ou na recarga, ou no alívio da bola, ou na ação de outro jogador qualquer. Já ouvi essa teoria, que não está explanada na regra, atenção. Portanto, pode haver uma outra regra qualquer que defenda isso. Estás a ver? Imagina que se o guarda-redes defendeu para a frente e depois o defesa que invadiu a área corta a bola, em definitivo. Ou então interfere na ação de um avançado do Porto que até estava, que estava legalmente ali naquela zona. Só aí é que iria ser repetido. Opa, mas isso são teorias que eu ouvi, que eu não consigo perceber isso na própria regra. Mas o gajo disse que tinha que ser repetido por causa dessa invasão. Mas ele diz que, independentemente, se fosse golo ou não, tinha que ser repetido. Agora não sei se ele estava a dizer isso porque o Fábio Vieira também tinha invadido, ou se é em todos os penaltis, mas pronto.
Eu acho muito bem o Fábio Vieira estar na área, nesse lance, mas era para marcar.
Isso é que eu achei estranho. É porque como é que é o Uribe?
Tanta merda para lixar a cabeça ao Marega, foi só para lixar a cabeça ao Marega.
Ora aí está. Quer dizer, o gajo impõe-se daquela forma ao Marega e depois não deixa bater mais os penaltis. Muito bom.
Mas depois é que metem talvez o pior finalizador em campo, tirando os centrais, não é?
Mas
é que fez a baliza o Uribe no ano passado.
Mas não sabes o que é que eles treinam nos treinos, que nos treinos ele é especialista.
Mas eu já vejo o Fábio Vieira a marcar bolas paradas desde os 15 anos.
O Vítor Bruno está, segundo os da Sport TV, o Vítor Bruno avisa que não é penal de certeza e vira-se logo para o Uribe.
Claramente a escolha do banco. Eu não percebo é porquê, mas pronto, ok.
Se calhar foi para dedicar, a mulher está grávida, não está? mas ele já tinha marcado contra o Sporting, portanto, ele se calhar esqueceu-se de dedicar o golo, cara. Deve ter sido por aí.
A brincadeira do caralho, não é? Era o que faltava.
É de facto
nem que fossem quadrigémios. Marca sempre o Fábio Vieira. Enfim.
Mas pronto, agora pegando no jogo jogado, esta segunda parte e com o Romário Baró, o que achas que ele trouxe? E de facto, os primeiros minutos já falámos que houve bastantes lances e de facto aparentemente trouxe algo. Como é que tu viste?
Gostei.
Deu para perceber que estávamos efetivamente 4, agora não havia dúvidas. 4 atrás e com o Baró na direita. Sim.
Pronto, e claramente a tática do ano passado, do final do ano passado, aquele 4-2-3-1, normal, mas com uma nuance engraçada que nós até falamos para os jogos em casa, que é ter o Otávio na linha de dois, não é? Neste caso, o Fábio Vieira. Portanto, tens os dois de meio, os dois, o duplo pivô em que tem já um tipo mais criativo, como a Fábio Vieira, e com um gajo com chegada à área, tanto que chegou muitas vezes à área, até falhou dois golos, não é? Uhum. Quer dizer, assustou nos gajos. Podia até ter feito melhor. Mas, e depois tens três à frente, Corona à esquerda, Baró à direita e no meio Nakajima. E os três que tanto vão combinar com o lateral, nomeadamente o Baró, e do outro lado o Corona a mesma coisa. Portanto, e se for preciso também vêm, trocam de posição. É um esquema engraçado e muito que dá muita criatividade ao jogo e eu gosto. Gosto, pronto. O avançado Evan Nilsson também estava a jogar bem, portanto, acho que até pode resultar muito bem com um gajo como o Taremi, vamos ver. Mas, e até pode resultar bem com o Corona, com o, se não quisermos, se acharmos que é impossível o Marega sair da equipa, até o Marega pode jogar ali nos três que estão atrás do avançado, portanto isso não me choca. Eu gosto de jogar assim e a equipa parece que gosta de jogar assim porque normalmente joga melhor assim. Pá, correu bem, tivemos lances para todos os gostos e feitios e além de ser muito engraçado ter o Baró e o Fábio Vieira a jogar na mesma equipa, que pensávamos ser raro, e a funcionar, eu gosto disto. Para além disso, o Nakajima, que também pensávamos, pá, eu não, sinceramente não pensava ver isto tão cedo no início da época, ver na mesma equipa Fábio Vieira, Baró, Nakajima e Corona, não estava, só faltava ali o Otávio e no lugar do Uribe, tínhamos ali o meio campo mais criativo de sempre, não é?
Isso, vamos às substituições. Traçar. Vamos às substituições, de Baró já foi falado, e depois não surge o lance do Zaidu. E que pronto, também já falámos aí do nosso melhor período, depois com o lance do Zaidu vamos remeter-nos à defesa e então entra Taremi e Sarre. Pareceu-te bem? 4-4-1.
Sim, lá está, e a entrada do Baró, lá está, porque nós sabemos que o Sérgio Conceição nunca faz substituições na primeira parte, tirando o Oliver. Tirando o Oliver. Porque senão, se calhar até era algo que ele já podia ter feito na primeira
não
parte.
Tirou o Fábio Vieira uma vez, na primeira parte.
Ah, tirou no final da época passada. Sim, 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 sim. Sim, sim. E foi um jogo que depois acho que até demos para aí 5
ou 6. É o mesmo estilo do jogador.
Foi Moreirense, em casa.
Foi Moreirense, é. O mesmo estilo, é um bocadinho. É dos sais criativos. Mas era só para ter piado, porque e lá está, se calhar isso foi até a prova que lá por volta dos 30 minutos era esta a disposição tática que ele já queria colocar no final da primeira parte, e foi assim para a segunda. E acabou por resultar. Porque eu acho que Evan Nilsson sozinho acabou por resultar muito melhor, começou por incrível que pareça a aparecer muito mais, incrível que pareça, pá, não sei, também não sei quais são as características do jogador, há uns que gostam, se calhar jogam melhor estando a jogar em Cunha, lá na frente, outros até preferem jogar sozinhos, e o Evan Nilsson, se calhar também porque a equipa também aumentou os níveis, também se viu beneficiado com isso, mas mais do que se calhar o próprio Evan Nilsson, para mim foi o Nakajima. Nakajima que teve uma primeira parte, pá, a roçar um bocado o inconsequente, vou tentar ser simpático.
Tirando o facto de ter sido ele que assistiu para o gol.
Tirando o facto de ter sido ele que assistiu para o gol. Sim, mas sem dúvida, mas ele perdeu, atenção, que ele perdeu ali muitas bolas no início, que originou ali as jogadas de transição do Gil Vicente, pá, perigosas, é para que ele não estava a sair. Mas eu não consigo criticar o Nakajima, jogadores até como o Nakajima, que jogam naquela posição e que têm, ainda por cima, de assumir o jogo. Ainda tem esse problema, e muitas vezes de costas para a baliza, e tu tens essa característica do Nakajima, que ele a rodar, ele roda muito bem até sobre ele próprio, e para encarar depois o jogo de frente, pá, às vezes corre mal, não é? E perde aliás lá, pá, mas é o jogador que estava mais exposto ao erro ali ali no 11 do Porto. Tens o Fábio era a jogar mais recuado, quase sempre de frente para o jogo. Ali tinhas os jogadores quem? A jogar de costas para a baliza. Eram os avançados, e foram uma nulidade, né? Pelo menos aquela primeira meia hora. E também podes dizer que o outro também mandou a bola oposta, não é? Ou aquele teve a pressão na cara do guarda-redes, mas foram quase uma nulidade. E tens o Nakajima também a jogar de costas para a baliza, que muitas vezes correu mal. Opa, mas faz parte da posição que ocupas, em que tens que assumir jogo, e muitas das vezes vai calhar mal. E o que é certo é que na segunda... E é o que se lhe pede, pá, é o que se lhe pede, pá. Às vezes vai correr mal, outras vezes vai correr bem, pá, paciência. E portanto eu sou, e muitas vezes calhou-lhe mal na primeira parte. O que é certo é que na segunda pareceu muito mais em jogo, muito mais decisivo, e digo-te, eu continuo até em dúvida se quem seria o MVP da partida. É claro que, em princípio, eu vou quando chegar à altura, o meu voto vai recair no que marcou o golo, até porque pela estreia, pela bola oposta, e a outra também foi um piso monumental, mas foi à trave. Mas estava sempre na
estatística.
Estatística é fantástico. É. Mas muito na dúvida entre ali o Nakajima, porque acho que o Nakajima esteve muito bem na segunda parte e foi também uma das agradáveis surpresas para mim, opa, porque eu, como vocês estão a dizer no início, para mim era já quase um dos preteridos, pá, já nem contava com ele para esta época, e para mim vi com muitos bons olhos ele ser, para já ter sido a opção em Inglaterra, no City, e agora ser titular, e a maneira como se exibiu, principalmente na segunda parte, porque acho que pode também acrescentar muito ao jogo do Porto. As substituições, e já vai longa a minha resposta, opa, mas aí teve que se fazer, opa, foi refrescar o ponta de lança, aí o Taremi, até porque pode trazer outras coisas ao jogo, até em termos de segurar a bola e tudo mais, e ele até destacou mais, foi naquela jogada que, pá, depois ele até acaba por tropeçar, eu quase dava um salto a pedir penalti, mas ele como se levantou logo.
Eu essa ia pegar e dizer que voltou a jogar pouco e voltou a ter uma oportunidade de golo, claro, que era essa, que ele voltou a tropeçar, mas tens aquele lance de transição em que ele depois lembra-se de virar para a direita e tem o VAR a aparecer pela esquerda.
Ah, sim, eu pensei que tu ias falar até noutra, porque tens essa que o VAR está a aparecer do lado esquerdo, tens razão, e ele aí optou mal. Mas tens outra que é aquela em que o Sérgio Oliveira marca rápido uma falta, em que o Mana Faina está estendido no chão, mas ele, quero lá saber de ti, então marca rápido o Sérgio Oliveira, e é o Taremi que depois ele tem a oportunidade de finalizar, mas atira contra o guarda-redes.
Essa era a que eu estava a dizer, que ele tem jogado pouco, mas tem sempre uma oportunidade clara. Tipo, hoje teve essa.
Pois, e tu e naquele lance, naquele faz a cueca e depois ele ali falha ali o pé e depois acaba por cair, não é? Tropeça. Aí está um pormenor tremendo, não é? Mas pronto, meteu o Sar para equilibrar ali a defesa, com manter a linha de 4 e foi. E teve que ser, não é? Isso teve que ser. Ou depois a outra substituição. O Sérgio Oliveira também foi troca, e o Maré também foi para queimar, não é? E também explorar ali um bocadinho a transição, mas foi mais para estar ali a queimar um bocadito, não é?
E outra vez com a equipa Marega, claramente, a entrar ali.
Sim.
Prata, vamos começar. O Pi já começou aqui a abrir o livro do MVP. Para ele vai ser então o puto de 20 anos, que veio do Brasil. E para ti? Vais dar o segundo voto para ele ou não?
Pois, eu acho que sim.
Vai ter que ser.
Não, é um bocado o que o Pi disse, não... Acho que tenho vários jogadores que estão a um nível elevado até ao momento da expulsão, que foi até que se jogou, e desempata claramente com o golo, apesar de ser um golo de encostar, pá, não é, desempata com o golo, com as duas bolas nos ferros, foi uma agradável surpresa, sou sincero, não tinha a minha expectativa relativamente ao Evanilson, era, sei lá, era semelhante a de um Soares, portanto, fraco, baixa, mas parece que pode ser bastante melhor.
Não suba já tantas expectativas, calma, não é?
Pode ser, já está, mas pelo menos há coisas que tem que Soares parecia não ter, mas parece o tipo de avançado mais de área, não tanto como com a polivalência do Marega ou com a capacidade de jogar fora do Taremi, mas pronto, ficamos com a água na boca, esperemos que seja por aí. É óbvio que depois eu gostei da entrada do Baró, gostei da segunda parte do Fábio Vieira, gostei do jogo quase todo do Nakajima. Acho que o Nakajima foi daqueles que também a partir dos 30 minutos mudou um bocado com a equipa, não é? Fez uns primeiros 30 minutos maus. Eu acho que, por acaso, não chegamos a dizer porque é que achamos que eu não sei bem o que é que se passou nos primeiros 30 minutos, mas podemos apontar claramente um culpado que é o treinador, não é? Lançou, aparentemente, as alterações que fez na equipa não funcionaram e lançaram alguma confusão. Portanto,
foi aquilo. É, para além de mudares muito a equipa, em termos de jogadores, também mudas a disposição tática, não é? Pronto. São duas coisas.
É isso. Para... Portanto, temos que culpar mais o treinador que os jogadores, nomeadamente o Nakajima. Notava-se que estava a tentar suprir as dificuldades da equipa em jogar por dentro, não é? E estava a tentar fazê-lo, se calhar, um bocadinho naquele talento que ele tem de rodar e de driblar e fazer as coisas. Inicialmente não lhe estava a correr bem, mas a partir de certa altura começaram a correr melhor, ainda no esquema antigo. Portanto, o Nakajima também seria um bom candidato, mas é óbvio que desempata com o golo. Para os gajos que não gostei, também posso dizer, já que não gostei nada do Uribe, ainda por cima falhou um penalti, acho que foi dos que teve mais dificuldade. Quer dizer, lá está, também não posso dizer que os outros foram um bocado vítimas da confusão que Conceição causou e dizer que o Uribe é diferente. Não, o Uribe também foi um bocadinho vítima disso, mas o Uribe, para mim, dos... no meio desta confusão toda, se calhar era o que tinha a tarefa mais facilitada, porque era o que parecia que ter uma... Pá, só tinha que estar ali, não é? Nem tinha que pegar na bola, rodar para o lado, nem precisava de inventar muito, e não conseguiu fazer muito bem. Também, eu acho que tu dizes que o Nakajima perdeu muitas bolas ali, acho que o Uribe perdeu pelo menos duas, e o Uribe, com a agravante dele estar mais recuado, fez um amarelo estúpido como o caraças, já tinha um gajo atrás para tirar a bola e ele fez amarelo, e além disso ainda falhou o penalti, não gostei nada. Depois,
o Nakajima perde as bolas por assumir ir para cima deles. O Uribe
é porque se sente desconfortável quando pressionado com bola. Sente, claramente. Opa, não me lixem, não é. Acho que temos que ir arranjando soluções para suavemente ir tirando o Uribe da equipa. Pá, porque acho que temos que ter melhores soluções ali. Se não tivermos, olha, é como quando jogávamos com o Soares e o Marega. Opa, quem é que vamos pôr? O José Luís é um tolo, que tanto joga como não joga, só quer fazer pontapés de bicicleta. Pá, é óbvio que temos que jogar com o Soares e com o Marega, não é? E se entretanto o Gruites entrar e não fizer nada, se entretanto o Fábio Vieira deixar de jogar bem nesta posição, o Baró não funcionar, opa, que seja, joga ele, porque ele, apesar de tudo, ainda é certinho, mas eu acho que precisamos de mais naquela posição, claramente. Mas por falar em precisarmos de mais naquela posição, o Zaidu, nós no jogo de Alvalade, este é o problema de gravar mesmo a seguir ao jogo, até estávamos numa de elogiar a exibição, porque ele fez uma assistência para golo e tudo mais, mas depois aquilo bem espremido, o gajo está nos piores lances no jogo do Porto, não é? Está no primeiro e no segundo golo, está na possível expulsão, que só não foi expulsão porque o VAR quebrou o protocolo, não é? O VAR, porque aquilo não é um lance claro, portanto o VAR não devia ter intervido. Apesar de se ter feito justiça no jogo nesse lance em Alvalade, o VAR não tem que dar razão aos sportinguistas, não é? O VAR não tem poder à luz do protocolo para inverter aquela decisão, porque não é um lance claro. E portanto, ia estar nos dois lances do jogo de Sporting. No City também foi dos piores. Foi dos que acusou mais o nervosismo. Óbvio que não fez tantos erros como o Pepe, mas foi dos que acusou mais o nervosismo. Hoje, num jogo, podia ter sido muito mais... Só tem abordagens, pá, demasiado extemporâneas na defesa. Os dois amarelos que ele... Vamos imaginar que realmente ele entra a matar e que acerta na bola e não acerta no gajo, no segundo lance. Ainda não vi, ainda não consigo dizer que sim, nem que não. Mas o facto dele entrar assim, depois de já ter amarelo, é preocupante. Mostra que ele está desligado do jogo, é impulsivo, não está preparado para este nível. Mesmo o primeiro amarelo também ele é comido de uma maneira muito estúpida e depois é obrigado a fazer falta. Pá, por isso é que se calhar o Conceição tem que lançar a confusão, porque ele precisa de pôr mais gente lá atrás que nos proteja destes tolinhos, como os Manafás, como os Zaidus, como os Nanus, como o... enfim, é por isso que, tem os três centrais, é que não, não dá segurança nenhuma, parece demasiado imaturo, parece ter condições físicas e até técnicas muito interessantes para um gajo que há dois anos ainda estava nos distritais, ou lá onde é que o gajo andava.
Tu acreditas, o pessoal está sempre a dizer isso?
Hã?
Tu ainda há dias criticaste o pessoal dar sempre a dizer isso?
Não, mas a ascensão acho interessante e é importante reconhecer isso, porque de facto ele tem condições. Se calhar, eu acho que ele é bom, um gajo que agora é isto, se calhar na altura era bom demais para a divisão em que estava, digo eu. No fundo era isso que eu queria dizer, mas porque ele tem condições físicas e técnicas bastante interessantes. Mas a questão do ímpeto e a questão de gestão de ímpeto está muito, muito desligada ali. E o segundo golo sofrido em Alvalade é impressionante como ele deslarga, eu ia dizer deslarga. É impressionante como ele larga a posição sem sequer que o colega tivesse o lance ganho, não é? O Filipe Anderson nunca teve o lance ganho. E aqui é incrível como ele, no lance da expulsão, com um gajo encostado à linha e a receber, é incrível como ele não faz contenção e entra daquela maneira. Expôs a equipa a jogar, a perder 2 pontos, e seria gravíssimo para nós se tivéssemos perdido 2 pontos nesta altura, depois do que já aconteceu em Alvalade e em casa com o Marítimo. E é um tolinho. É a conclusão que eu tenho. É um tolinho, e um tolinho não pode jogar. Portanto, eu estou sendo o ponho no uso inicial.
Ei, cabruto.
Eu vou defender um bocadinho o Zaidu pela parte objetiva também. Em Alvalade fez a assistência e tirou um gol feito aos gajos, quando o gajo estava sozinho, ele que recupera a posição e mete-se à frente do guarda-redes. Certo?
Não concordo. Sim, sim.
E vou voltar ao jogo, que era, mas de resto sim, concordo com o que estavas a dizer, teve aí bastantes lances de alguma imaturidade. Relativamente ao jogo 2, também vou botar no moço, no Evan Nilsson, pelo que já se falou. Queria dar uma palavrinha ao Pepe, por ser o Pepe, não é? Aquela menção honrosa em todos os jogos, acho que esteve bem a defender. Depois tem aqueles pormenores, como o do Picho falou há bocado, de capitão. E de matreirice. E ainda, o Corona, que apesar de ter estado uns níveis abaixo, mas tem aquela jogada na primeira parte deliciosa, que acho que é que dá a cabeçada ao Tony Martínez, penso que é aí que resulta, e ao Fábio Vieira, porque ele também, eu acho que aquela posição, eu acho que é gajo de começar. O Sérgio deu-lhe o toque na flash interview de Manchester, ou seja, ele fez a falta, mas é aquilo que eu quero, recuperar logo a bola. E ele hoje teve mais pormenores desses, de recuperar a bola logo após se perder, e aparecem aqueles dois lances a finalizar.
Já tinha puxado por ele, nós falamos aqui, na entrevista que deu ao jogo, o Conceição.
Sim, 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 de fazer o passe e depois
ficar à espera. Dois dias. Né? Isso. Não, e treinar mais por dentro, É. Mas tu, Lamas, para já tenho essa jogada fantástica do Corona, são dois pisos.
Sim, 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 sim.
Se alguém tem aqui razões para criticar o Zaidu, sou eu, que tinha como capitão na Fantasy, e fiquei a saber que não dá para substituir o capitão.
Que é, isso já tinha avisado.
Fiquei a saber da pior forma. Opa,
não meteste a capitão?
Não tinha capitão.
Ah, meteste a capitão?
Eu meti a capitão do Zaidu, cheguei depois no fim, bem, deixa-me trocar antes que me esqueça, então, eu trocar, não dava, não dava, não dava, eu foda. Isto não dá, depois é que eu percebi, depois é que apareceu lá a mensagem, o seu capitão foi expulso, não pode trocar, e eu fiz este gajo.
Capitão é fixe, pão. Poderes trocar sempre, mas quando acertas um gajo que é expulso, já foste. Por acaso, quando ele é expulso, ainda tinha-me de mandar mensagem, vai ver se ainda consegues trocar, mas depois não deu. Estava com o telemóvel longe por causa do delay. Aqui um minutinho ou 30 segundos de delay às vezes estraga aqui um bocado a cena. Pronto, vamos
mas
finalizar.
É por isso que tu não gostaste das críticas, Picho?
De quê?
Não, se alguém para criticar, sou eu. Pronto, eu tinha o capitão.
Sim, mas...
Não, mas as críticas, eu... sim. Não, das críticas. Eu próprio disse isso. Aliás, é aquilo que estavas a dizer, nós comentámos muito em cima logo do jogo, e isso aconteceu com o Sporting, porque eu só reparei nesse deslargamento da posição só depois. Pá. É que só depois é que reparei na repetição, nas variedíssimas repetições. É claro que o Filipe Anderson podia ter entrado lá de outra forma, mas veja completamente louco a sair da posição, a largar a posição dele, pá, aos 90 minutos, aos 88, ou o que seja. É louco. Tem muitos pormenores em que é inocente, mas já eu criticava o Manafá também nessas situações, principalmente em muitas situações do ano passado. E de hoje eu critiquei aquela situação. Pá, então o gajo está aleijado, quer dizer, sabe que vai ser expulso, é preciso tempo para organizar a equipa, todos os segundos contam e o gajo deixa de estar fora das quatro linhas. Tudo isso são pormenores em que o gajo parece estar fora, não está concentrado, não está ligado ao jogo, percebes?
Tem que ir lá buscar, eu acho que é para aí aos 43 da primeira parte. Há tal imagem que se fizer zoom só ao Conceição, a berralha ali mesmo, à beira dele na linha, está brutal.
E há outro problema que eu ia comentar nas tuas notas lá, mas estávamos a falar do Pep, e também se ouve o Pep aos 90 minutos, quando o gajo levanta a placa dos 7 minutos, também se ouve o Pep a dizer, está a brincar comigo, ou está a brincar connosco, só pode estar a brincar connosco, 7 minutos.
7 minutos que depois foram 8 e meio.
Incrível. Foram 8 e meio. Incrível. E aí isso era outro pormenor. Quem não viu, para quem não está a ouvir, não é? Que puxe para trás, se conseguir, se tiver, e veja ali a cara do Sérgio Conceição, que a realização faz questão de focá-lo, espera que ele dissesse ali uma caralhada, porque ele estava cego, ali nos 97, 97,5, 98, eles focam, ele está a ficar cego o quarto, porque também é pouco antes de tal jogada do Baró, penso mesmo, que ele não marca, por aí, e então ele estava cego, e eles a focarem, mesmo a fazer aquele zoom, como naqueles programas de... quando o gajo está a dizer uma coisa emocionada e não sei o que, e faz o zoom ali, também estava a parecer tipo, vais dizer qualquer coisa.
Porque assim, se fosse aos 97,5, porque houve a substituição do Marega, se fosse 97,5 e estivesse perto da nossa baliza, eu até compreendo, ok, estás a dar aqui 30 segundos, agora estavas à beira do Banco do Porto, já dias nos 98, que era só um capricho, pá, do árbitro. Sim. Era só um capricho, pá, aquilo é parecia que estava mesmo ali, não, para quem manda aqui sou eu, não vou acabar já.
Está a olhar pela carreira dele, pá, é o que é. Pronto. Mas eu por acaso também reparei e achei engraçado. Só gostava de dizer uma coisa que não disse, que me esqueci, é que depois da expulsão, apesar da dificuldade que tivemos, acho que gerimos bem o resultado, coisa que não, e o jogo, coisa que nem sempre é comum no Porto. Houve ali só um passo estúpido do Taremi, quando até podia ter criado mais perigo, mas tirando isso, acho que até conseguimos gerir bem o jogo, longe da nossa área. Acho que houve ali só dois cantos, e houve uma bola que bateu num Bembe que podia ter sido perigosa, mas de resto...
É nesse remate, acho que a bola ainda toca na trave, não troca? Não toca?
Se não é pela parte de fora, mas é capaz de ter tocado ainda.
Muito bem, pronto. Olha, eu tenho ainda mais perguntas, posso fazer, prato? Já estou com medo, pronto, vamos lá. Qual foi o último jogador do Porto a estrear-se, quando se estreou no campeonato, que também marcou gol?
Foi bem o Pena.
É um deles, mas esse, depois desse,
estás a perguntar, deve ter sido o Soares, e até marcou dois.
É exatamente, Soares. 2017, Soares. E já agora tu disseste Pena, piche. Sem ser o a seguir é o Soares, depois é outro, depois é o Pena, em 2000. Mas em 2016 também houve outro que, quando se estreou pela equipa principal no campeonato, marcou gol. Querem chegar lá?
Em 2016?
Em 2016.
O pai é o Rui Pedro?
Que era a primeira, foi, nem deu para dar pistas.
Se calhar convém dizer, um gajo rasga muito no Soares, mas convém dizer, os dois golos foi ao Sporting. Uma estreia com dois golos ao Sporting. É uma estreia do caraças.
Pronto, e o do Pena, foi para ir ao Passos de Ferreira.
Passos de Ferreira, 2-0. Foi? E acho que também marca 2. Não, é por acaso que não está. Estou a ver aqui num de estatísticas, aqueles que fazem estatísticas no final do jogo, eu tenho medo que seja o que o Prata disse para nós não vermos, portanto não vou dizer qual que é. Senão ainda galha mal. Mas depois, acho que eu fui ver... Não, tu não é o Gold Point. É o do 00, Play Market.
Ah, sim. Esses não tenho nada contra os moços.
Não? E depois subir as últimas vezes
que ganhamos. Nem, por... nem o goal point. Nem o goal point. Eu acho é que os gajos têm aquilo muito virado para as graçolas. Então andam ali a mexer nos números para conseguirem meter a graçola, percebes? Tipo, uhum. Marega é mau. Portanto, vou arranjar todos os jogos, arranjar a maneira de dizer que o Marega é mau. Eu não acho isso um bocado... Enfim, não gosto. Mas eles fazem isso com todas as equipas, atenção, não estou a dizer que isto é uma perseguição ao Porto. Não.
Sei que eles já têm preconceitos com os jogadores e depois arranjam argumentos, qualquer argumento para criticar. Há tantos assim.
É isso, mas fazem isso com todas as equipas.
Muito bem. Tinha mais duas, para finalizar e fechar então isto. A última vez ganhámos por 1-0, sendo que esta última vez, eu vou começar a dar pistas logo, porque senão nunca mais chegamos, saímos do sítio, não foi para o campeonato, foi quartos de final da Taça de Portugal.
Tanto claro.
Não, contra o Gil Vicente. A última vez que ganhámos ao Gil Vicente, 1-0.
Ah, ele teve... Uf.
Ui. Bom, não, é impossível, anos é impossível, mas pronto, vou dar algumas curiosidades eu. Foi em 2008, foi quartos de final da Taça, e a nossa equipa...
Sérgio Oliveira, lá em Barcelos, de livre.
Não, estou a ver, o critério é sempre o mesmo, ou seja, tem que ser em casa e tem que ter...
Muito pronto, forte. Foi...
Portanto, eu só vou dizer a equipa com que jogamos, ganhamos 1-0, e a equipa foi Nuno Espírito Santo, José Vozíngua, Milan Stepanov, Lino, Paulo Assunção, Casimir Zac, o gajo de Boa Vista, não é? Mariano Gonzalez, Tarik Sektioui, Ernesto Farias, Hélder Barbosa e João Paulo. Foi isto os quartos finais de uma Taça de Portugal.
Ou seja, isso é quem inventaram. Que é inventa. O Júlio Vicente andava na primeira liga,
João
Paulo.
João Paulo
foi não devia estar, pelos jogadores que tem.
Paulo nisso tudo eu só acho estranho é não termos sofrido golos com o Espírito Santo na baliza.
Foi de Lino, João Paulo, Stepanov.
Stepanov foi um horror.
E o gol foi o marroquino, Sektioui.
E Stepanov veio para substituir o Pepe e prometia muito, vinha com currículo. Sim. E foi um desastre completo.
Muito bem, pronto, e a outra que eu tinha era o outro 1-0 no campeonato, vou já dizer que é 2005, e o gol foi marcado pelo número 41, na sua nova passagem aqui, Hélder
Postiga.
Tínhamos uma boa equipa, mas é o tal ano de 2004-2005.
Essa época foi horrível. Isso aí levámos 4 de Nacional para em casa, sei lá. Mas perdemos montes depois em casa. Mas estás a dizer que ganhámos 1-0 ao Gil Vicente aí?
Ganhámos 1-0, gol da Hélder Postiga, Ivanildo e Ricardo Quaresma.
Já ficou com o. Já ficou com o Conceiro?
Já foi com o Conceiro, sim. Entrou o Leandro, Leandro Bonfim e o Paulo Machado. Leandro, que deve ser o pequenino, não é?
Defesa esquerda.
Ou ainda não.
Era defesa esquerda. Havia um Leandro nessa altura que era um defesa esquerda.
Defesa esquerda, é isso. Muito bem. Voltamos terça-feira. E pelos vistos, depois...
Não dissemos 11, mas...
Mas podemos dizer.
Mas é um exercício parvo agora, é que já agora já nem sequer conseguimos adivinhar qual é o esquema em que vamos jogar, quanto mais os jogadores em que vão jogar.
Acho que os três centrais ele não vai manter. Porque acho que correu mal e então vamos jogar outra vez em 4.
É, vai ser.
É isso. Se tivesse corrido bem.
Falta saber o Zaidu, se é Zaidu na esquerda.
Falta saber quem é que é o Marega na frente.
Sim. Não, eu estou a dizer que vai jogar só um na frente.
Só um?
Sim, jogar com como temos jogado, sem a...
Mas não
Dias, Dias Otávio e Corona, atrás de Marega, com o Sérgio Oliveira e o Uribe, e vamos ver quem é que joga a defesa esquerda. Deve ser o Zaidu.
Tá, mas ele saiu aleijado, não é?
Ah, sim.
Pois é isso, mas deve ser o Zaidu.
Se não foi Zaidu, se calhar o Corona vai para a direita, não vai meter já o outro.
Não, lá está, nós fomos campeões com o Maicon a jogar a defesa direita, não é? Portanto, nunca se sabe.
Pois,
sim, o Sarro já entrou para lá, se calhar.
Não sei. Mas eu, e ano passado o Mbemba chegou a jogar a defesa direita.
Sim.
Portanto, não sei. Tá, eu não gosto, mas sei lá.
Não. Não, se o coisa não tiver, então se calhar eu também aposto no Sarre. Não vai estar, vai fazer o que fez hoje, é como acabou hoje.
Exato. Isso era que mas foi o mal, disse, Manu, sei lá o quê.
A Conceição disse que há muitos tocados, portanto, lá está, é completamente imprevisível.
Então, mas pensando nos tocados, na esquerda, então, o Sarre, em vez do Zaidu. Pepe Mbemba está tranquilo, Manafá está tranquilo. Corona, teoricamente, tranquilo.
Otávio Dias, não sabes?
Pronto, Otávio Dias, não sabes. Otávio, Nakajima, se calhar.
Não, Nakajima, sim. Não, não, Otávio, Fábio Vieira, se não tiver o Dias, Nakajima.
Ok.
Talvez.
Está bem. Sim, Fábio Vieira tem uns créditos, de facto, para ser titular. Mas tem dois jogos seguidos, não é? Que se calhar ele já jogou hoje para não jogar no próximo. Não, mas o Otávio Luiz Dias deve arriscar. Aposto nisso.
Eu acho que eles estavam a ser poupados para esse jogo.
Sim, não vale a pena arriscar, não é? Teoricamente neste, mas...
Sim. Este era um dos bons para descansar. É que lá está, depois é fim de semana e é outra vez Champions. Pelo que eu vi, 3 de novembro
é
outra vez.
Qual é o jogo do fim de semana?
Jogo de fim de semana eu vi há bocado, tipo um Paço Ferreira para aí, mas ainda fora. Estar daqui a dizer coisas para o ar. Se calhar convém confirmar. Espera aí. Sim, depois é Marseille em casa. Esse tem que confirmar.
Olha, é verdade. Os dois jogos com o Marseille, o primeiro em casa, não é?
Sim. E os bilhetes? É Paços Ferreira fora. Pronto, confirma-se Paços Ferreira.
Não é fácil.
E os bilhetes?
Não se sabe nada.
É que o jogo é terça-feira.
Eu só vi o gajo da Sport TV dizer que os lugares já estão marcados lá. No
e viu-se. E por acaso chamou-me a atenção.
Eu vejo notícias, aquela notícia, quando eu vi gente na bancada do Tondela, eu fui ver as notícias, porque eu não sabia que o Tondela ia ser, depois é o Tondela e o Farense, que vão ser testados neste fim de semana pela Liga. Mas a notícia saiu quinta-feira à noite, ou seja, na noite anterior. Portanto,
para esses
não sei
clubes,
se vai acontecer semelhante.
Para esses clubes escusava de haver limitação, não é? Mas normalmente já nos outros anos era sempre ocupar um pessoal para aí 10% da lotação.
Pelos bichos do Braga aconteceu a mesma coisa, não é? Não conseguiram encher os lugares todos que tinham.
Não. Para o Braga depois houve... Se calhar para o Braga...
15,
para o Braga
houve redução de 15 para 7,5, não é? Houve redução de 15% da lotação para
7,5. E conseguiram vender? Conseguiram vender
os 7,5? Já estavam vendidos. Os 2.200 já estavam vendidos.
É. Depois já quando eles deram nova redução...
Então fui o clima a notícia, então.
Pronto.
Mas é isso, vai sair em cima da hora mais uma vez, com a DGS a pôr as coisas em cima da hora.
Pois.
Enfim, se calhar eles ainda vão cancelar isso.
Cheiro.
Vamos ver.
Depois da vergonha que está a ser na Fórmula 1, eles vão cancelar isso.
Pronto.
A ver, vamos.
Abraço.
Tchau.
Tchau. Um abraço. Tchau.
E bater, pode ser o golo, Romato.